Nós começamos o CBN Maringá, segunda edição de hoje, falando sobre a dificuldade de ser pesquisador no Brasil. As dificuldades são de recursos, infraestrutura. Quando você tem recursos, se tem infraestrutura, se precisa, por exemplo, de compostos ou produtos importados, equipamentos importados, a dificuldade de importar esses equipamentos. Por que está a pesquisa nas instituições públicas, que são as instituições que mais pesquisam no país? E a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. E se acusa os brasileiros de pesquisarem pouco? Sobre esse tema, eu converso agora com o pró-reitor de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá. Eu converso com Mauro Ravagnani. Professor Mauro, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Quando se fala em pesquisa, a gente tem aquelas acusações de que o brasileiro pesquisa pouco, o Brasil tem poucas patentes, as pesquisas no Brasil, elas costumam não sair de dentro do ambiente universitário. Mas um dado hoje da Gazeta do Povo fala de que os pesquisadores sofrem também com a dificuldade de importar, por exemplo, equipamentos, importar compostos para suas pesquisas, os prazos. Como é que o senhor avalia isso?
Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que a pesquisa no Brasil evoluiu muito. Hoje, nós somos o 14º país na produção de artigos científicos, né? E você não publica artigo científico sem desenvolver pesquisa. Então, é preciso desmistificar isso. O Brasil hoje é um país que faz pesquisa e está mais avançado do que muitos países aí da Europa ou da América do Norte. Agora, nós temos algumas questões aí internas que são, acredito, residuais, né, dos tempos passados. Por exemplo, nós temos uma lei de licitação, que é a Lei 8666, para comprar equipamentos, a gente tem grandes dificuldades, porque ela é uma lei que restringe bastante, e a gente tem que cumprir uma série de questões que ela nos coloca, e isso dificulta um pouco o andamento das coisas. Por outro lado, tem também as burocracias internas, as próprias instituições, os institutos de pesquisa, as universidades, que têm também a sua legislação interna. Então, é preciso que a gente faça um trabalho em nível nacional. Isso tem sido discutido, principalmente nas agências financiadoras, né, o CNPq, a CAPES, a FINEP e as fundações de amparo à pesquisa, no sentido de desburocratizar o processo, né? O CNPq hoje, por exemplo, ele te permite importar equipamentos com uma certa facilidade, de desembaraço aduaneiro, sem pagar impostos. Diferente de você importar um carro, por exemplo. Então, o equipamento para pesquisa, ele é protegido por lei e você consegue importar com algumas facilidades. Mas mesmo assim, eu acho que nós precisamos avançar muito ainda para chegar no nível, por exemplo, dos Estados Unidos, onde você começa uma pesquisa com financiamento e você sabe que no mês de março você vai ter o equipamento, no mês de abril você vai ter o outro e no mês de maio você vai ter o outro. Você tem um cronograma e esse cronograma é executado a contento.
Agora, no Brasil, quando a gente fala de prazos, fala das pesquisas, tem uma legislação. O senhor considera que a legislação hoje, ela favorece a pesquisa no Brasil? Existe por parte do Estado, por exemplo, favorecimento fiscal? Existe um incentivo que se vê claramente uma política preocupada com a pesquisa, o desenvolvimento científico e tecnológico no país?
No caso da importação de equipamentos, por exemplo, quando feito pelo CNPq, com recurso do CNPq, existe essa isenção de tributos, né? Isso existe, sim. Agora, é preciso que isso se estenda para outras agências financiadoras, né? Que não têm o mesmo tratamento. Então, é preciso que a legislação também avance nesse sentido.
Agora, quando se fala de legislação, tem as administrações das instituições públicas. A Universidade Estadual de Maringá é uma referência, por exemplo, em pesquisa, é reconhecido o trabalho que ela desenvolve. Só que, mesmo assim, tem muitos profissionais que reclamam que fazer pesquisa no país é difícil. Você tem uma série de problemas, inclusive de recursos, investimentos, e às vezes a pesquisa não sai desse mundo acadêmico para poder efetivamente se transformar num produto ou alterar a vida da sociedade. A academia está isolada quando se fala de pesquisa? Existe dentro da academia, por parte dos professores, que também deveriam, ou são pesquisadores, estarem mais envolvidos com pesquisas que têm a ver com a região? Como é que se administra a pesquisa num país como o Brasil com as dificuldades que o senhor apontou?
Eu acho que nós, como disse no início, nós estamos avançando, né? Acho que nós já estivemos num estágio muito pior e hoje estamos melhorando. O desenvolvimento científico que a gente tem no país é fruto desse desenvolvimento na área da pesquisa, principalmente das instituições. dizer que mais de 90% da pesquisa no Brasil é feita nas instituições públicas, nas universidades e institutos de pesquisa. É preciso que também, cada vez mais, as agências de fomento façam a indução de temas de pesquisa que venham a resolver problemas sociais, econômicos, problemas do país, né? E isso também tem acontecido. Então, se nós olharmos os editais das fundações de amparo, do CNPq, da CAPES, da FINEP, a gente vai ver claramente que existe uma indução para a solução de problemas muito mais do dia a dia do que pesquisas que estão paradas em prateleiras. Então, acho que essa história de a gente fazer pesquisa e ela ficar na prateleira, isso é coisa dos anos 80, dos anos 90. Hoje, eu diria para você que isso não acontece. Quer dizer, a gente tende a melhorar muito essa relação. Quer dizer, cada vez mais as agências financiadoras estão investindo na formação de recursos humanos e em trabalhos que venham a atender alguma necessidade da comunidade, né? Ou seja, para transformar a condição de vida das pessoas.
Professor, última questão, que é uma dúvida que a gente se volta e meia traz ela à tona, que é a pesquisa hoje, como o senhor mesmo colocou, 90% dela está nas instituições públicas. E o que é mais preocupante, mesmo estando nas instituições públicas, estão nas regiões onde nós temos mais desenvolvimento econômico. Ainda tem uma dificuldade muito grande nas instituições públicas ter pesquisa em áreas que são mais carentes, até mesmo de projetos. Agora tem a iniciativa privada, que em outros países tem uma participação significativa no projeto de pesquisa de desenvolvimento científico e tecnológico. Isso acaba gerando para esses países um know-how importante na hora das negociações internacionais, dos acordos econômicos. Como é que o senhor vê a possibilidade de fazer com que a iniciativa privada chegue a ter uma participação mais significativa na pesquisa no país?
Eu acho que isso também tem que ser induzido, né? Se a gente esperar que isso vai acontecer naturalmente, pode demorar muito tempo, né? Então, acho que pode haver uma certa indução, e está havendo, né? A gente vê editais aí do CNPq, por exemplo, doutores nas empresas, para facilitar com que a empresa absorva esse capital humano bem treinado, né, e que vem ajudar a desenvolver algumas pesquisas específicas para a área industrial. E, ao mesmo tempo, com os resultados disso, o próprio empresário, ele percebe a importância de ter gente capacitada e começa a investir também no desenvolvimento das pesquisas. Então, é uma via de mão dupla, mas que nós ainda não aprendemos a fazer isso, né? O nosso país é muito novo, né? Isso tudo é muito recente, né? Basta dizer que a nossa primeira universidade, que tem o conceito de universidade mesmo, é a USP de 1934, então nós temos 80 anos, praticamente, de desenvolvimento de ciência, tecnologia. É muito pouco, né? Querer que agora a iniciativa privada se aperceba disso e vá colocando dinheiro. Então, não vai acontecer naturalmente. Então, isso tem que acontecer de forma induzida. Mas eu acho que nós temos avançado bastante. Tem algumas empresas que têm investido, posso citar aí a Petrobras, por exemplo, que é uma, apesar de ter uma raiz pública, ela tem uma parte também que não é pública. Tem outras nessa área ambiental, cosméticos, o Boticário, tem tantas empresas que têm investido em pesquisa. E cada ano que passa a gente consegue visualizar um estreitamento entre as ligações aí do setor público e do setor privado. No entanto, nós estamos muito longe do ideal. É preciso avançar muito para que o nosso país consiga realmente ter financiamento privado na pesquisa.
Sr. Mauro, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui na CBN.
Obrigado, Gilson.
Conversei com o pró-reitor de pós-graduação da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Ravanhani, e ele falou sobre a importância da pesquisa no país. Ele considera que hoje, diferente do que foi na década de 80 e 90, a pesquisa está mais entrosada com as necessidades da sociedade. Ele também aponta de que as pesquisas no país ainda são, a maior parte delas, 90%, como falou o professor Mauro, feitas pela instituição pública, pelas universidades principalmente, que é necessário ampliar a participação da iniciativa privada. Mas ele considera que é necessário fazer uma ponte com a iniciativa privada, que haja investimentos por parte da iniciativa privada na pesquisa e, é claro, uma ação do Estado mais consciente em relação a isso.